It's one small step for man, one giant leap for mankind.
I have a dream that one day, down in Alabama...
Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
PJCast, vindo da galáxia mais próxima.
Is it too much to ask that you we all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much.
Olá, queridos amigos. Esse é o primeiro episódio do PJCast e é com muito orgulho que nos apresentamos. Eu sou João Vitor Vasques, calouro do curso de Direito da UFMG.
E eu sou Pedro Lucas, amigo de sala do João, também faço direito na UFMG. Entretanto, é importante ressaltar que eu sou muito menos inteligente, isso vai ficar bem evidente aí nos podcasts.
A maior verdade é que a gente queria muito criar um podcast, mas a gente não tinha ideia do que fazer. A gente só sabia que um foguete era muito bonito pra colocar numa logo, e a gente teve que desenrolar mil coisas pra tentar fazer parecer que a gente é inteligente, e depois achar jargões pra fazer tudo fazer sentido. Então, a galáxia ser descoberta hoje é da leitura e acessibilidade no Brasil.
É, João, em um país que 44% da população diz não possuir o hábito de ler, 30% nem sequer comprou um livro na vida.
A situação é ainda mais grave quando você pensa nas pessoas que são desprovidas do que se diz que é um fator primordial pra leitura, que é a visão. Nós estamos aqui para provar que tem muito, muito além disso, que tem mídias novas, tem novos jeitos de leitura e o mundo dos audiolivros.
É, exatamente, João. Acho que a gente vai navegar bastante aí por audiobooks, as novas tecnologias digitais como Kindle e tudo mais. Como tudo isso são formas de ler, como tudo isso faz parte de uma grande evolução da leitura e a gente tem que incluir isso no debate da democratização da leitura no Brasil.
Apertem os cintos e vambora.
Vambora.
Pedro, só pra gente fazer uma brincadeira, você tem lido bastante de quarentena?
Cara, é menos do que eu deveria, mais do que a minha sanidade mental permite.
Eu não aguento mais, eu vejo livro pra ler, eu fico puto.
É, cara, isso é uma coisa importante pontuar, porque vocês não sabem, mas o João, ele lê aproximadamente 47 livros por dia, que fica difícil competir com você, João.
Eu tenho um segredo pra todo mundo e tá acabando agora. É que se você quer ler, você não tem amigos. Aí eu comecei a fazer amigos na faculdade, eu tô parando de ler. Quarentena te trouxe de volta.
Não, mas eu tava aproveitando a quarentena pra ler umas coisas que eu sempre tive vontade. Tipo, um livro do Richard Dawkins, tá até aqui na minha frente agora, que é A Grande História da Evolução, vocês já viu. Cara, é um livro gigantesco, assim, eu até conferi quantas páginas ele tem, tipo umas 800 páginas de uma letra miudíssima, que ele vai falando sobre a grande história da evolução. Cara, é uma coisa sensacional e é uma, assim, muito legal você ler os capítulos, que ele vai contando de uma forma bem interessante, sabe? É bem legal.
Muito bom, cara. Eu tava lendo o livro do Henry Kissinger, que é, pô, Diplomacia, muito lindo, terminei ele, tem mais de 800 páginas, eu não lembro nenhuma página dele. É mais ou menos isso que foi na leitura.
Mas tá um pouco complicado a gente manter isso durante a quarentena, né?
Não, aí eu voltei a ler Game of Thrones, tá muito mais divertido agora.
Melhor do que a série.
Então, vamos puxar um artigo aqui que a gente leu.
Vamos lá.
No final a gente vai deixar algumas dicas de leitura e muito boas. O primeiro aqui que eu achei muito legal é do cara que tá muito famoso nessa quarentena, eu tenho até dó quando eu ouço ele falar, que é o querido Átila, que não para de falar da crise de Covid, que é um post dele aqui no Rainha Vermelha, que é como e por que ouvir audiolivros, ele falando sobre a importância do audiolivros na vida dele. Pedro, você já tentou ler algum audiolivro?
Cara, eu já tentei ler, sim, na verdade eu já li dois audiolivros, eu já li O Cortiço.
Leu ou ouviu?
Né? É, ouvi. É isso, até uma discussão que a gente vai entrar um pouco mais pra frente, se ler um livro é, de certa forma, trapacear ou não, mas eu acho que essas terminologias elas acabam se confundindo bastante. Mas eu já ouvi dois livros, que foi O Cortiço, eu li, e eu li ele normal, né, uma leitura, e eu ouvi ele simultaneamente, os dois.
E assim que você descobre que eu não tava se preparando pra FUVEST.
É, exatamente, e um livro que eu também escutei, mas eu já tinha lido, é Vidas Secas.
Vidas Secas é muito bom, eu li ele rapidinho.
Você já leu algum, cara?
eu tentei, eu comecei alguns, eu comecei o Retrato de Dorian Gray.
Nossa, muito bom.
E não foi. E eu usava pra ouvir Harry Potter no tempo que eu não queria. Eu tinha que parar de ler. Aí eu tinha que ir pra academia, aí eu falei, cara, eu vou ouvir. Mas assim, não terminei o audiolivro completo.
Cara, é porque assim, Harry Potter já é ruim lendo, né? Imagina escutando.
Eu li duas vezes essa bosta.
Não, eu tô brincando, eu gosto. Assim, eu nunca li, mas eu assim, os filmes eu acho legal. Eu não sou um grande assíduo dessas realidades fantasiosas como Game of Thrones e, enfim, Harry Potter, Percy Jackson. Percy Jackson eu até li os quatro primeiros livros.
Vai ter série agora, a série tá todo mundo surtando, é isso.
Série de Percy Jackson?
Vai ter, cara, vai sair pela Disney.
Nossa, perfeito. Disney Plus. Perfeito. Ô, João, você falou aí que você tava ouvindo Harry Potter na academia porque queria, de alguma forma, fazer render aquele tempo que eu julgo Nossa. Ser de grande inutilidade, né? Porque, assim...
Isso é maravilhoso. Eu tinha... Ano passado eu tive uma rotina muito puxada de estudos. E de fato, a academia servia pra eu parar pra pensar um pouco, tipo, desligar dos assuntos de estudo, mas ao mesmo tempo, você sabe muito bem que quando você tá se cobrando tanto de estudos mesmo, você tá, sei lá, naquele momento era cabeça pro vestibular, parece que você tá, cada minuto você quer aproveitar. E de certo modo, podcasts e audiolivro entrou com esse aval pra eu me libertar um pouco, falar, tá, eu vou... fazer algo que é fora dos estudos, mas algo que me agregue um pouco, então foi maravilhoso. E isso é o que muita gente joga, o Atila brinca que eu achei bem bonito, que chega um momento que você pensa em almoçar sozinho pra poder ouvir seu audiolivro.
Eu faço isso hoje em dia, cara. Eu faço isso com podcast, eu não faço isso com livros, né, mas eu faço isso com podcast, eu almoço sozinho
total,
com
total. Podcast. É, hoje eu jantei ao som de Nerdcast também.
Mas, cara, eu acho que isso é um ponto bem interessante, que o audiobook, ele surge de uma necessidade que é muito gritante, que é principalmente das pessoas com deficiência visual, que é uma coisa que a gente vai tratar mais pra frente, mas Sim. ele acaba se encaixando quase como que uma luva nessa realidade contemporânea que a gente vive de hipervalorização do tempo, a gente busca o tempo todo uma produtividade absurda, motivo Sim. pelo qual a gente tá ficando biruta nessa quarentena, porque a gente não consegue fazer nada.
E, assim, você não consegue aprender que você pode parar um pouco, que tá tudo bem.
E eu vi um meme que é assim, eu ficando triste porque eu não estou fazendo nada, eu não fazendo nada porque eu estou triste. Tipo...
Sabe? A realidade que te paralisa, né?
Exatamente. E eu acho que o audiolivro, ele surge e ele se encaixa muito bem com o que a gente vive, porque ele, de certa forma, torna, entre aspas, produtivo, e a gente tem que, até de certa forma, ponderar até que ponto isso é produtivo ou não, mas, de modo Sim. geral, produtivo, torna produtivo uma hora que não era, aquele momento do trânsito, é um momento na academia, é um momento que você tá andando de casa pra faculdade, do trampo por acaso, então, assim, no transporte público, de certa forma, ele traz uma coisa que tá muito dentro da gente, que é essa necessidade de hipervalorizar e se tornar muito produtivo, ao mesmo tempo que ele traz uma vantagem que a gente não pode deixar de lado, que na modernidade as pessoas estão cada vez lendo menos, assim, livros, né? As pessoas leem muito nas plataformas digitais, mas elas estão cada vez lendo menos. Então, assim, você se escutar, eu acho que escutar um audiobook é, de certa forma, tirar um pouco desse peso de que você não tá fazendo nada, sabe?
Também é uma mídia adaptável à sua realidade, né? Eu adorei um dia que eu ouvi falando que, pô, houve-se um tempo em que era ok escrever num papiro e cabia ali naquele trecho tudo que você queria dizer. De repente a gente consegue fazer papéis maiores, papéis mais fáceis, a gente faz aqueles tomos. Chega a imprensa de Gutenberg, você consegue produzir muito mais. E chega um momento que a gente viveu, e que a gente ainda vive, de vários livros fáceis, de grande distribuição. E aí chega a realidade que muitas vezes as pessoas tentam negar, que é o uso dos PDFs, que são as obras virtuais, e que dizem que é uma leitura menos respeitável. Onde se viu você dizer que uma leitura é menos respeitável?
Isso é absurdo.
Se você leu Nietzsche num livro, ou se você leu Nietzsche com seu Kindle, qual que é a diferença? Se você soube absorver aquilo, você...
Sim.
Se você conseguiu entender aquele maluco, você... não importa de onde você tá ouvindo. Principalmente se você tava no trânsito antes de xingar um motorista e você ouviu, sei lá, alguma frase maluca de Zaratustra, você ouviu, você vivenciou aquele momento de cada forma. Assim como uma pessoa 100 anos atrás leria aquilo de um jeito muito diferente, você na sua realidade vai interpretar aquilo diferente e pode receber aquela informação de um jeito totalmente diferente, porque é a sua realidade, é o que você pode fazer e é o jeito que você gosta no final.
É, eu queria pontuar aqui o meu elogio à sua pronúncia perfeita, a Zaratustra, que é uma palavra, assim, um profeta muito difícil de você falar o nome.
Eu tive que pensar umas duas vezes antes de falar.
Assim falou Zaratustra é mais difícil ainda de falar.
Assim falou Zaratustra, que livro é esse, gente?
Mas assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, João, que é a questão dessa resistência que existe com as leituras digitalizadas, né, que a gente está flutuando de uma forma geral por audiobooks, leituras digitais e tudo mais. Existe uma resistência muito grande com isso, mas eu acho que, como você disse, é um caminho sem volta, sabe? Assim como a gente não usa mais papiro, a gente vai chegar uma hora... Assim, eu não acho que a gente vai deixar de ter livros impressos. Eu não acho.
Uhum.
Mas, cara, por exemplo, leituras da faculdade. Até agora eu não fiz nenhuma que não fosse pelo computador, por exemplo.
Sim, sim.
Isso mostra como cada vez... Eu não tenho Kindle, você tem, uma coisa importante deixar claro. É uma pessoa que não tem, você tem mais... É vivência pra falar, você pode até falar com mais expertise, mas, cara, é um caminho inevitável, não tem como a gente fugir disso, embora, mais pra frente eu vá soltar uma informação bombástica, ok? Uma informação bombástica sobre esse assunto.
Aguarde esse momento.
Fica até final.
Eu acho que muitas vezes tem aquele negócio, aquela fama, né? Ah, a internet vai derrubar a televisão, ou a televisão ia derrubar o rádio, que era o que todo mundo achava. Existem mídias que elas vivem numa mesma realidade e isso é muito plausível. Por exemplo, é muito difícil falar que os livros vão acabar. A gente não vai acabar.
Não vai.
Tem gente que vai continuar amando, tem gente que vai continuar detestando e não tem problema algum. Mas em uma realidade na qual você... Por exemplo, eu li 42 livros nesse ano.
Meu Deus.
Gente, é inviável que eu leia tudo isso em papel. Gente, eu não tenho dinheiro bastante para sustentar esses livros, esses preços, gente. Tipo, é impossível.
E outra coisa, João.
Mas...
É que a gente, às vezes, vai tangenciando na discussão. Mas assim, cara, 40... Quantos livros? 40 aí...
42.
42 livros, porque primeiro, grande filho da puta, mas assim, 42 livros, vamos pegar aí, que de média, sei lá, você falou que você lia um livro esses dias aí que tinha 800 páginas, vamos pegar de média 300 páginas, pode ser? Um cálculo interessante pra você?
Não, é isso mesmo.
300 perfeito. Páginas. Cara, 42 vezes 300 dá 12.600 páginas. Gente, eu não sei quantas árvores a gente gasta pra fazer uma página, ou vice-versa, eu sou de, a gente é de humanos. Mas assim, cara, existe...
Não se esqueçam disso, nós somos de humanos.
Existe um fator ambiental aí também, cara. Existe um fator de produzir menos papel, existe um fator de digitalizar as coisas, para que a gente... Isso faz parte da democratização, é mais fácil, livros são caros no Brasil, tem a questão ambiental, é uma evolução. O livro não deixa de ser livro só porque você tá lendo ele numa plataforma digital, sabe? São uma série de coisas que culminam para tipo, compre um Kindle, é isso.
Quem sou eu para sustentar a Amazon? Então vamos dizer que tem os produtores da Saraiva também, tem o Kobo, tem essas outras mídias, então recomendo todas, tá bom? E se quiserem patrocinar, estamos aí defenderemos alguma marca.
Exatamente.
Mas eu tenho um Kindle.
Eu não tenho, mas enfim. Pra mim o nome do negócio era Kindle, pra mim é igual Gillette, pra mim não existe.
Exatamente, não, é muito isso, o Kindle da Saraiva.
Boku Digital apresenta Harry Potter e a Pedra Filosofal.
Agora, eu quero puxar um pouco de ciência nesse papo aqui, que fica um pouco mais complicado. Isso aqui realmente me tocou. O estudo aqui apresentado pela Time, da professora Rogowski, ela diz que as pessoas que, por exemplo, tiveram que estudar um texto da faculdade pelo meio da leitura, e as outras que tiveram que fazer isso pelo meio do áudio, tiveram um resultado muito menor. E aí, eu queria que você me dissesse, Pedro, por que, que você acha que tem essa realidade?
Cara, eu sinceramente devo admitir que eu sou um negacionista da ciência, né? Eu venho embarcando nessa onda aí que tá muito em voga ultimamente, então pra mim esse estudo é uma balela, tá? Pra mim, tudo mentira, cara.
Olavo Carvalho, te esperamos aqui, tá bom? É, o senhor está muito bem-vindo nessa mesa, que ela é redonda, mas não se ofenda.
Cara, eu acho que tem um componente de que, assim, você vai aprendendo a escutar, sabe? Por exemplo, podcasts, né? Que não muito audiolivros, mas podcast, que é uma coisa que está mais próximo da minha e da sua realidade. Cara, ouvir podcast no início é bastante difícil, porque você se desconcentra muito, qualquer coisa te distrai, se você tá fazendo isso enquanto você tá fazendo uma outra coisa que exige um mínimo de, sabe, concentração ali, eu não tenho muitos neurônios que eu possa dividir entre duas tarefas, cara, você se desconcentra muito fácil, sabe? E faz parte de um aprendizado. Hoje em dia, eu dedico meia hora do meu dia para deitar numa cama, ou sentar numa cadeira, colocar um fone e escutar um podcast. Tipo, prestar muita atenção no que tá sendo dito, sabe? Isso faz parte de uma criação, de uma cultura de aprender a escutar. A gente aprende a ler, a gente aprende a escutar.
Eu acho que eu pensei muito no que você falou também. Pô, você tem o seu momento, mas eu acho que o mais interessante de lembrar é que, cara, não tem como você pegar um livro. Você não vai na sala com seus pais enquanto eles estão conversando ou enquanto eles estão cozinhando e tenta ler do lado deles enquanto tá tendo uma mega bagunça. Ou você não vai ler no meio de uma festa, você não vai ler no meio de uma academia. Não tem como você concentrar e fazer aquela leitura básica no meio de tudo, sabe? E do mesmo modo, não adianta você tentar ouvir um assunto super meticuloso enquanto você tá, sei lá, discutindo com alguém, enquanto você... Às vezes na academia você não consegue concentrar porque você está fazendo outra coisa, dependendo do assunto, sabe? E isso fica muito difícil o jeito que você leva a seriedade àquele tema, sabe? Sabendo o que você está ouvindo e a concentração que você precisa, tem ambientes que você não vai conseguir fazer aquilo, sabe? Você precisa de um certo silêncio. E coisa que a gente não trata dessa forma, a leitura. Parece que o áudio, muitas vezes as pessoas vão chamar que ele é muito mais informal. Quando não? Quando muitas vezes, eu mesmo já pensei muito nisso. Ah, eu tô ouvindo uma conversa e talvez ela não seja tão, não me agregue tanto quanto uma aula de um professor. Como assim? Às vezes eu tô ouvindo podcast com o Drauzio Varella. Às vezes eu tô ouvindo podcast com um professor doutor da área dele, que é incrível. Cada frase que ele fala, se eu conseguir compreender muito bem, me agrega muito.
Mas às vezes você tá escutando um podcast com a gente, tem que ponderar isso.
E, poxa, às vezes, como que a gente tem esse apreço pelo que é visual, pelo que é escrito? Que, por exemplo, você lê uma obra que às vezes nem te agrega tanto, mas como ela é escrita, nossa, que obra incrível. E muitas vezes você ouviria uma palestra de um TEDx e que seria muito mais incrível. Ou uma leitura, e assim. Eu fiquei muito incomodado. Eu neguei essa ciência aí, eu bati de frente com a professora da Time ali, eu também não acredito. Mas... Ela disse que o aprendizado com uma leitura no papel e já deixando de comparar a leitura ao áudio, mas sim a leitura no papel e a leitura num PDF, ela era muito mais efetiva no papel. E aí que eu trago de novo, às vezes um desrespeito que você tem, ou às vezes você está desatento, mas agorinha mesmo nós dissemos que tem trabalhos que a gente não consegue mais achar em papel, tem coisa que se você tiver que procurar no papel, você não vai ter como, então... Aí que o PDF, hoje, os novos meios trazem um mundo totalmente novo que se você negar, você fica para trás.
Boku Digital apresenta Harry Potter e a Pedra Filosofal.
Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Nessa questão aí mesmo, cara, pensa nos processos, por exemplo. Os processos são gigantescos, cara. Uma evolução assim, enorme foi a gente ter conseguido, na maior parte do Brasil, ter digitalizado esse processo. Se eu não me engano, a gente pode até confirmar isso aí depois, quando a gente estiver editando, mas o Tocantins foi o primeiro estado do Brasil a digitalizar 100% dos seus processos, saca? Pelo EPROC.
Gente, o Pedro é do Tocantins, tá bom? É importante falar
João,
isso.
O João é do Mato Grosso do Sul.
Sim, Mato Grosso do Sul, que não é o Mato Grosso, é importante destacar.
E não é o Rio Grande do Sul.
Tocantins não fica no Centro-Oeste, tá bem?
Nem no Nordeste também, cara. Fica numa região chamada Norte.
Caramba, a Justiça de Tocantins trouxe em 2015 uma digitalização completa do...
Foi, cara. Foi um grande avanço
para o Judiciário.
É porque não tem muito processo, né? Quase não tem gente, mas... Agora falando sério, cara, eu queria trazer para uma outra perspectiva também, então... A gente fala muito sobre a leitura com livro, ou a leitura até mesmo com o Kindle, pelo computador e tudo mais, ela é mais mérito do que, por exemplo, a leitura que a gente ouve, né? A leitura ouvida. e assim, cara, isso é me soa também como um discurso um pouco elitista, sabe? Um pouco, na verdade, bastante. Porque assim, cara, vamos imaginar aqui uma pessoa que ela acorda às 6 da manhã pra ir trabalhar. Ela trabalha, ela chega no trabalho, pega 2 coletivos, chega no trabalho 8 da manhã, fica das 8 até as 6. Ela vai chegar em casa lá pelas 7:30 da noite. Ela ainda tem que preparar um jantar. Ela, se for mulher, ainda tem que se preocupar com uma jornada dupla de trabalho, que infelizmente ainda é muito, muito comum. Na verdade, é basicamente a regra no nosso país. E a gente quer cobrar dessa pessoa, que faz parte dos 44% dos brasileiros que não leram um livro no último ano, que ela tenha a paciência, a sanidade mental de sentar e após um dia turbuloso para ganhar um salário, muitas vezes de fome no final do mês, você ter primeiro dinheiro para comprar um livro e ter a paciência e a calma, porque a leitura é um exercício muito difícil de concentração, João. É muito mais fácil você escutar, claro que, igual eu já tinha comentado, faz parte de um processo de aprender, mas é mais fácil você ouvir do que você ler. E assim, os audiobooks, eles trazem para essa população, e aqui eu só estou usando um exemplo, poderiam ser mil outras situações, traz para essa população uma oportunidade de ler, cara. E se a gente está pensando em democratização da leitura, não importa se a pessoa está primeiro lendo ou escutando, muito menos por onde, se é por um livro, se é por um Kindle, se é um anúncio de jornal, cara. A gente vive num país que muitas pessoas não sabem nem ler, sabe? A gente tem que bater palmas para quem consegue, no calor do dia a dia, na loucura do cotidiano, ainda encaixar uma leitura, ainda que seja de audiolivro.
Eu não conseguiria colocar isso de maneira melhor do que você colocou. Incrível a sua frase, eu realmente parei aqui e falei, isso é muito verdade. A gente vive numa realidade paralela que certos hábitos, eles seriam coisas simples, viram privilégios. Sim. Quando você coloca pontualmente cada realidade de um brasileiro comum, você só vê o quanto privilegiado você tá. Sim. Naquela realidade. Sim. Parece, eu cheguei a dar risada aqui de imaginar alguém que chega do coletivo, estressado, cuida da criança, tem que limpar a casa, e o meu momento de princesa, eu vou deitar na minha cama, abrir meu livro, ler Shakespeare, nossa, como isso aqui é incrível, isso aqui não existe.
Existe ver novela, isso é uma realidade de poucos. Existe no máximo acompanhar um noticiário. E assim, você não pode exigir dessa pessoa, não tô falando aqui de capacidade intelectual, não tô falando nada disso, a discussão não beira nem
de longe,
próximo
não.
A isso. A gente tá falando de um esgotamento físico, e o que, que a gente tá propondo como entretenimento para essas pessoas, né?
Sim, sim. Eu vou até puxar um pouco ainda, talvez para outro quesito, mas esbarrando muito nisso. Acho que vou tirar isso um pouco de peso de mim. Eu fico muito chateado em muitas vezes ouvir como que uma pessoa de periferia votou no governo Bolsonaro, ou uma pessoa de periferia votou no governo de direita, e de pessoas próximas minhas que estão nesse nicho, nessa bolha que eu tô, de achar que é a esquerda que trabalha, que pensa no trabalhador, que é a esquerda que sabe dessa realidade. Gente, se esse público que a gente não consegue chegar tá votando num governo que a gente diz que não é feito pra eles, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo de errado. Porque a gente tá achando que os nossos textos muito bem construídos, o nosso jeito de falar muito, cada vez mais rebuscado, que a gente tenta demonstrar, que a gente não tá conseguindo chegar nessa pessoa que não tem o tempo pra ler, pra sentar na caminha dela e ler, igual a gente fala. É por isso que eu falo com muita tristeza às vezes, tipo, eu li 40 livros. Gente, eu não tenho como falar isso com orgulho, porque isso aqui é um privilégio puro. Eu consigo tirar minhas manhãs, as minhas noites pra ler. Eu consigo tirar meu tempo que eu não tenho mais nada pra fazer, gente. A realidade é essa.
E nessa mesma ideia, João, você está falando da que a gente está até, de certa forma, tangenciando o assunto, mas vamos lá e vamos voltar rapidinho. Dessa esquerda que tem essa pomposidade de dizer que o pobre não sabe votar, que elegeu o Bolsonaro e tudo mais. Sim, de fato, isso aconteceu. As pessoas elegeram o Bolsonaro, ele foi eleito democraticamente. Mas a esquerda intelectualizada, né, que escreve livros, lê livros, faz parte das grandes academias do país, ela consegue se colocar de tal forma arrogante que ela consegue dizer que ela que sabe quais são os melhores destinos, quais são os rumos corretos.
E quem que deveria me ouvir? Exatamente. Você, pobre, que nunca leu, tá me ouvindo errado. Você deveria estar me ouvindo.
E assim, eu não tô falando que eu tô defendendo o voto do Bolsonaro. Claro que não. Primeiro que é uma liberdade democrática. Votar em quem que você quiser. Claro, óbvio. E eu não acho que o voto justo para uma pessoa que se encontra numa situação socioeconomicamente degradante, seja o voto no Bolsonaro. Mas isso é uma visão minha. Eu não tenho o direito, entendeu, de me sobrepor a uma situação dessa e dizer como uma pessoa que passa por essa realidade de, por exemplo, não conseguir ler um livro por não ter tempo, em quem ela deve votar ou não.
Quem sou eu para te explicar em quem você tem que votar? Não sei nem metade do que você está passando.
Roku Digital apresenta Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.
Então vamos puxar agora para um artigo aqui do jornal da USP, e que já foca especificamente, de maneira brilhante, na questão das pessoas cegas. Esse quesito que, quando a gente foi estudar, a gente realmente bobeou, a gente realmente se surpreendeu muito. Foi muito maravilhoso tentar estudar para a pauta, e descobri um mundo totalmente novo que a gente desconhece completamente. Por exemplo, descobri que existem programas como PDF em Fala Pro, Audico, Slap, KNFB Reader, Prismo, que são aplicativos utilizados por pessoas que não possuem aquilo que a gente diz que é mais que necessário, como a gente brincou no começo. Que a gente está falando o tempo inteiro aqui, vou ler PDF, vou ler pro papel. E aí eles utilizam ou arquivos ou aplicativos para ler aquele arquivo e transferir para o áudio, ou mesmo os audiolivros já, que eu descobri que é uma realidade que não é tão comum para eles. Para mim era muito mais fácil eles só adquirirem vários audiolivros, quando na verdade eles usam aparelhos para auxiliar na leitura. E aqui ele fala que a quantidade de aplicativos disponíveis é grande, e a maioria é gratuita, e existem os que leem com voz sintetizada, textos, livros digitais, diversos formatos, e inclusive no PDF o Pub, como o PDF Fala Pro e Audico. E aí é um momento que uma frase me pegou muito, eu vou até transcrever aquela diretamente, me pegou muito firmemente. Igual eu falei, eu achava que os audiolivros vinham diretamente para esse consumidor, pensando nesse público, quando na realidade não. E aqui o trecho eu achei brilhante. Ele fala: podemos questionar se é mesmo o papel das pessoas com deficiência ter de buscar fazer valer seus direitos sempre que precisam de um livro. Ou se, na verdade, é dever do mercado editorial oferecer seus títulos em formatos acessíveis para todos. O que a gente vê na nossa realidade é que, em vez de uma distribuidora ou uma editora entregar diretamente para um público-alvo, esse público tem que correr atrás ainda. E é aqui que a gente está falando tanto de como a gente é arrogante em achar que é fácil ler, em um público que, além de ter o básico, que pra gente já, que a gente discutiu aqui, que é um privilégio, que é você ter seu tempo pra leitura, você tem que buscar, dentro de uma vastidão da internet, aplicativos pra facilitar essa leitura, porque ela já não é feita pela editora, e aí você fica sempre correndo atrás, e quando que isso é uma realidade paralela e deveria ser totalmente o contrário.
Eu acho que preciso, João. Na verdade, não, praticamente não tenho nada a acrescentar. Eu acho que é isso, que o artigo, inclusive, a gente vai disponibilizar o link para todas as matérias que a gente comentar aqui, a gente vai disponibilizar o link. Mas você observa como ainda é um mercado que engatinha muito, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que considerar que existe um preconceito muito grande de que as pessoas cegas, elas não leem, né? Sendo que, na verdade, eu não sei qual que é o número de pessoas cegas ou com deficiências visuais no Brasil, que deve ser um número um pouco maior. Mas, assim, é um mercado consumidor, pensando aqui de uma visão econômica, né? Já que as editoras não propiciam tantos livros em forma de áudio, vamos pensar de uma forma econômica. Cara, existem muitas pessoas com deficiência visual no Brasil, sabe? É um mercado em potencial que pode ser explorado, e é um mercado que precisa ser explorado. Eu nem imagino como deve ser difícil, inclusive, possivelmente um exercício que eu até proponho que a gente faça, João. Vamos tentar escutar um livro com uma voz robotizada. Sabe, é uma situação muito complicada. Tudo bem que é uma ferramenta, você não vai conseguir transcrever para áudio todos os livros do mundo, mas a gente está falando de uma realidade hoje de pouquíssimos livros que são transcritos para áudio, através da voz humana, uma voz narrada e tudo mais. A maioria está disponível ou de forma computadorizada, aquela voz digitalizada, ou uma reclamação que eu acompanhei de um depoimento num vídeo de um YouTube, que uma moça que é cega, ela estava falando que muitas vezes uma leitura num audiolivro, ela já traz consigo uma carga de interpretação no tom de voz, sabe? Uma coisa que, assim, uma coisa mini, João, a gente não para pra pensar que o jeito que a gente lê influencia completamente a forma de entendimento de uma frase. Poxa, qual que é a diferença de uma pergunta pra uma afirmação? É só o tom de voz, porque se você não tá conseguindo ver o que tá escrito, é só o tom de voz que muda, não é mesmo?
Perfeito, perfeito. Eu também acompanhei o... Ele é bem conhecido, felizmente, aqui no mundo dos podcasts, o Lucas Radaelli, é muito famoso pelo Nerdcast. E eu achei muito legal o jeito que ele fala, e pra gente quebra tanta barreira. Eu vi ele usando computador, e aí a voz robotizada que ele fala, que já é muito comum pra ele, é uma voz que você não consegue compreender.
Cara, que absurdo. Gente,
e é um momento,
Deus,
que você se choca, você fala, cara, é realmente, é aquilo que ele faz todo dia... Por exemplo, muitas vezes a gente bate numa leitura e a gente lê muito rápido. Aquilo que ele faz todo dia, ele ouve com aquela voz e ele tá muito acostumado com aquilo. Ele já dizendo que na leitura ele acha isso muito complicado. E é perfeitamente o que você tá falando, cara. Se a pessoa está dizendo uma pergunta, ou sei lá, ou lá, como foi seu dia. Gente, se você não tem uma interpretação daquilo, fica muito complicado. Imagina ler um poema, assim, uma entonação. Sim. Imagina compreender uma obra maior, assim, ou um teatro. Gente, se... Acho que é perfeito aqui. Se você ler Hamlet e você já tem uma interpretação diferente, você não consegue captar momentos que são muito famosos, mas se você ler desatentamente, imagina alguém lendo pra você, que é o que acontece, e alguém que lê sem preparo algum, um descaso, que só transmite aquilo, aquela informação. E é muitas vezes uma realidade de um aplicativo mal feito, por exemplo.
Sim. E João, só para completar a informação que você trouxe, para quem se interessar em ver esse vídeo que a gente comentou, como é que é o nome dele mesmo? Do Nerdcast lá?
Lucas Radaelli.
Eu vi aqui um ponto de vista channel, que era o que eu ia recomendar para vocês, que esse vídeo que a gente falou do computador se chama Ponto de Vista 01 Computadores Falantes. Cara, é assim, surreal. Simplesmente vejam, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda.
Boku Digital apresenta Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.
E João, um outro texto que eu nem lembro agora, nem me recordo se eu cheguei a te mandar, mas que eu acabei pegando de última hora, assim, uma leitura bem rápida, são só 10 páginas, é um artigo do professor Caldas, da professora Rosângela e do professor Alessandro Rastelli, chamado O Acesso à Leitura e à Apropriação Cultural. Cara, um artigo fenomenal que eu acho que casa muito com a discussão que a gente está tendo aqui. Vou tentar ser o mais sucinto possível, mas a gente está falando de um contexto brasileiro. Não tem como a gente dissociar essa discussão de um país que vive em extrema desigualdade, não somente social, né? Não somente social, mas de acesso à informação, de acesso à internet, né? De acesso, por exemplo, aos livros, de acesso a uma biblioteca pública. A gente está falando de uma série de desigualdades, uma série de impedimentos que não permitem que a gente dialogue leituras digitais, audiobooks, até mesmo livros impressos, numa realidade como se ela fosse uma coisa única, uma coisa homogênea. Não. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente ressalte. E o artigo, ele vai falar um pouco sobre essa questão da sociedade da informação e tudo mais. Eu vou ler aqui um trecho que me chamou bastante atenção, que eu acho que exprime de maneira geral o que quer dizer essas desigualdades no Brasil. Pressupõe-se que a sociedade da informação seja caracterizada pela partilha de dados e pelo acesso à informação, onde existirá a comunicação realizada com maior velocidade
e facilidade. Entretanto, refletir sobre a sociedade da informação implica em delinear alguns aspectos. Primeiro, os custos dos acessos aos meios de comunicação são ainda elevados. E eu fui pesquisar, a gente está falando aqui de um plano de internet mais barato hoje no Brasil, você vai pagar R$50. Isso se você morar numa grande cidade, porque se você morar numa cidade pequena do interior, você não consegue achar um plano com esse preço, se você achar. Segundo, dificuldades para os indivíduos com poucos rudimentos ou sem letramento digital para utilizar as tecnologias plenamente. Isso é uma coisa que a gente não traz para discussão, João. E as pessoas, por exemplo, cegas que são idosas, sabe? E a dificuldade para manusear equipamentos tecnológicos, né? Enfim, existe todo é que pra gente é muito simples compreender como é que usa um computador, como é que usa um celular, porque a gente foi criado, querendo ou não, dentro disso, eu digo eu e você, sabe? Mas pra quem não tem um acesso privilegiado a essas tecnologias de informação, é um verdadeiro processo de aprendizagem mesmo. E o último ponto que ele traz aqui é pessoas cujas faixas etárias não acompanharam o avanço das novas tecnologias e não fazem ideia de como fazer uso delas, que é a questão das, aqui, tratando das pessoas mais idosas, né? Então, assim, cara, a gente vai puxando uma coisa e essa coisa vai puxando outra e, no fundo, a gente vai percebendo que existem uma série de desigualdades, uma série de impedimentos que proíbem, praticamente, as pessoas de terem um acesso democrático à leitura no Brasil.
Passageiro à vista.
Olá, queridos amigos, estamos de volta e agora com a querida convidada, a Vitória, do canal Fila Preferencial, que topou participar aqui com a gente de uma entrevista para contar como que ela segue no tema que falamos de leitura e acessibilidade, e é um prazer imenso estar com ela aqui. Por favor, se apresente, Vitória.
Seja bem-vinda.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
Queridíssima. O Pedro também está aqui, sempre.
Opa. Tá, Vitória, eu vou puxar o barco aqui. Eu queria que você falasse para as pessoas, para os ouvintes, né? A maioria provavelmente não te conhece. Quem que é a Vitória e o que é o projeto Fila Preferencial?
Ok, vamos lá. Quem é Vitória? Muito complicado. Enfim, eu sou, basicamente, eu sou tradutora, escritora, professora de escrita e pago de atriz às vezes. Eu sou de São Paulo, tenho 27 anos e eu tenho deficiência visual. Desde que eu nasci, eu tenho baixa visão, alta baixa visão, que eu brinco, né? Porque enxergo um pouco, mas é bem pouquinho. E eu tenho esse canal no YouTube que surgiu já tem vários anos, em 2013, finalzinho de 2013, que é o Fila Preferencial, que eu comecei a postar uns vídeos mostrando como é que é o meu dia a dia, os métodos que eu uso pra ler, pra, enfim, o meu dia a dia. Eu não gosto de falar que é adaptado, mas, enfim, os jeitinhos que eu dou no meu dia a dia pra lidar com a deficiência visual, algumas reflexões e tudo mais. E desde então, né, eu parei um tempo e agora voltei no final de 2019. E tô desde então publicando vídeos toda semana com esse mesmo assunto, né? E tô tentando trazer também outros assuntos da minha vida, né? Porque como eu sou escritora e, enfim, trabalho com literatura, eu tento trazer reflexões sobre literatura, debates sobre livros, enfim, são esses dois grandes temas da minha produção de conteúdo na internet, né? E agora eu tenho um Instagram também, @filopreferencial. E basicamente é isso.
E Vitória, no canal você tem uma série que chama de Como Cegos Leem, né?
Isso.
Que, se eu não me engano, tem 4 vídeos. Você podia explicar pra gente brevemente essas 4 formas, as vantagens e desvantagens de cada uma, por favor?
Então, sim, são os vídeos mais assistidos, inclusive. O meu vídeo mais assistido é o Como Funciona o Braille, porque as pessoas jogam isso no Google, né? Vem no elevador ali, aquela coisinha em Braille, e aí ficam curiosos, né? Jogam no Google e caem no meu vídeo. Bom, tem o Braille, né? Que é o método mais antigo, pré-tecnologia, né, que a gente utiliza, né, que são os pontos em relevo, você é usando o tato, né. O Braille é uma coisa que muito, muito cego tá esnobando hoje em dia, o pessoal da Cegolândia aí, que a gente chama, do universo das pessoas com deficiência visual, porque, o leitor de tela é bem mais rápido, é bem melhor e tal, mas tem a sua função, né, porque, por exemplo, para você alfabetizar uma criança completamente cega, é com Braille mesmo, não tem outro jeito. E eu acho muito importante, porque você aprende a ortografia das palavras, e, enfim, a pontuação e tudo mais. Eu, como boa letrista, professora de português, acho que isso é importante. Mas é uma coisa que hoje em dia não é tão prática, porque você precisa imprimir, aí o livro fica aquele calhamaço gigante e tal, e é caro, né, enfim. Mas aí, outro método que eu mostrei nos vídeos, que eu travia para quem tem alguma visão ainda, né, que é o meu caso, que são os métodos de ampliação, né? Eu tenho uma lupa eletrônica, que é basicamente uma câmera com uma telinha, e aí você passa, coloca assim em cima do livro, e as letras aparecem bem grandonas na telinha. E você vai deslizando pela página e vai lendo, né? Vai explorando ali a página. Esse funciona muito bem para quem tem alguma visão, né? Eu já não uso muito porque, como eu leio muito, né? E eu preciso de uma coisa mais rápida, né? E menos cansativa, porque acaba cansando muito. Mas é bem prático também, já me ajudou muito na vida. E eu acho que o que é o principal hoje em dia são os leitores de tela, né? Então, são softwares no computador ou no smartphone, no tablet, que transformam o texto em voz, usando uma voz eletrônica, uma voz, acho que é sintetizada que se fala, enfim. Tem várias vozes, né? Tem a Raquel, tem a Fernanda, tem o Felipe, tem, enfim. são os nomes das pessoas que usaram pra... As pessoas que ofereceram a sua voz, né? Pra ser sintetizada.
Ah, que legal. Uhum.
Aquela vozinha do Google, ela chama Regina.
Regina, já ouvi falar.
Sim, é aquela voz do Google Tradutor. Do GPS também, enfim. E você pode usar a voz que você quiser, né? Tem diversos programas. O que eu uso e que eu acho que é um dos melhores é o NVDA, que é gratuito para Windows, né? E pro sistema Mac, tanto o celular quanto o iOS, né, na verdade, o iPhone, os computadores da Mac e tal, é o VoiceOver, que é muito bom também. E aí você tendo o material
iPhone, né?
Digitalizado, você lê qualquer coisa com esses leitores.
Esse VoiceOver que você falou vem no próprio iPhone, né?
Vem, o VoiceOver vem, é só você ativar, tem lá o menuzinho de acessibilidade e tem lá a opção de ativar o VoiceOver. No Windows vem o narrador, né, que ele chama, mas ele não é tão bom, ele não ainda tem muitas limitações. Mas o NVDA é gratuito, você baixa, instala e sai usando, é bem, bem, bem facinho mesmo.
Incomoda essa voz eletronizada, essa voz sintetizada, Vitória?
Oi?
Tipo, por ser um pouco artificializada a voz, ela te incomoda de alguma forma?
Então, não. Eu tô muito, muito, muito acostumada. Então, é como se eu estivesse lendo com os olhos mesmo, sabe? Eu, inclusive, às vezes, como eu trabalho com revisão dos meus próprios textos e tudo mais, né, na tradução e tal, às vezes eu coloco ele pra falar a pontuação. Então é uma coisa que é como se eu estivesse lendo com os meus olhos mesmo. Mas eu tenho muita gente com deficiência visual que tem uma certa resistência, que fala que tem que prestar muita atenção, ou que dá sono, ou enfim. Mas é uma questão de costume, né? Você também, quando você estava assim, aprendendo a ler lá no prézinho, você também achava difícil ler, né? Todo mundo achava difícil juntar as letras e tal, e acabou que... Acaba que todo mundo se acostuma, né? Então, é uma questão de costume mesmo.
Sim. E, Vitória, puxando essa parte da leitura, a gente antes de estudar e antes de pesquisar, a gente achava que a principal fonte de leitura do deficiente visual seria o audiolivro. Você usa bastante o audiolivro, ou como você acabou dizendo, né, que o que você acaba usando mesmo são os aplicativos para facilitar a leitura e não o audiolivro em si, mas como que foi a sua experiência com o audiolivro e quais as vantagens, quais as desvantagens?
Então, eu gosto muito de audiolivros, adoro. Eu acho que é uma experiência diferente. Assim, eu não uso muito hoje em dia os audiolivros, porque todos os livros que eu vou procurar nunca tem. Então eu meio que deixei de procurar. Porque o catálogo, pelo menos em português, ainda é muito restrito,
É
né?
muito, muito restrito, assim, tentando buscar e sempre a plataforma paga, né? É bem complicado às vezes acessar.
Sim. Tem até bastante coisa, mas a maioria são clássicos ou são. Enfim, eu tenho um pouco de snobismo também de pessoa da academia, né? Que quer ler uns livros meio que ninguém lê. E, né,
Claro.
as editoras gostam de vender livros, né? Então elas têm que gravar em áudio os livros que a maioria das pessoas quer ler, né? Mas em inglês já tem muito mais, né? Eles têm umas gravações especiais, assim, com, por exemplo, a Nicole Kidman lendo Virginia Woolf,
Que
sabe? Tem
legal.
umas coisas
Que legal.
muito legal, né? Muito diferentes. E como eu falo bem inglês, né? Então eu às vezes eu recorro ao inglês. Mas eu acho que o audiolivro é uma outra experiência diferente da relação com a história, com a narrativa, com o livro, né? Porque você tem ali uma interpretação, geralmente é um locutor, um ator, né, que tá interpretando ali para você. Então, por exemplo, eu tenho todos os livros do Harry Potter, que foram livros que me formaram muito como leitora, em áudio, em inglês, né, e tem um ator que ele faz todas as vozes, é muito legal. Ele interpreta mesmo todos os papéis, assim. Enfim, é quase um teatro, quase um podcast, né? Quase uma experiência de áudio, de rádio, né?
Você acha que existe um jeito certo de escutar um audiolivro? O que eu quero dizer é o seguinte. Eu e o João a gente estava conversando que escutar podcast, por exemplo, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, sabe?
Sim.
Antes, eu não tinha o hábito de escutar podcast. Hoje, eu me pego, sei lá, sentando ou deitando, e ficando assim, de olhos fechados, escutando um podcast por meia hora, sabe? Um hábito que eu criei em mim. E eu queria saber como é que é essa relação com os audiolivros e se existe alguma diferença, para as pessoas com deficiência, assim, se você acredita, que existe um preparo, entende o que eu quero dizer? Se existe alguma forma de prestar mais atenção, nesse sentido.
Então, eu sou suspeita para falar sobre isso, porque como eu leio muito pela via áudio, sempre, né? Os livros, mesmo que seja com as vozes eletrônicas, eu tenho muito costume de pôr um fone sem fio e fazer qualquer outra coisa. Então, lavar a louça, enfim. Arrumar a casa, sabe? Esse tipo de coisa. Eu faço tudo lendo ao mesmo tempo, lendo, né, do meu jeito. E eu acho que não tem um jeito certo, um jeito errado. Eu acho que muita gente ouve enquanto está realizando essas tarefas mecânicas e meio chatas do dia a dia, né? Então, às vezes dirigindo, no transporte público, enquanto está esperando alguma coisa. E eu acho que isso é muito legal, porque é uma experiência diferente, né? Essa coisa, essa nova onda dos podcasts. Eu sempre curti ouvir coisas na via áudio. Então, audiolivros, eu escuto muito rádio ainda, eu e umas velhinhas de 90 anos. Enfim,
A rádio
escuto.
agora tem 11 ouvintes, a Vitória 10 senhoras de 80, 90 anos.
Então, mas escuto rádio em inglês para treinar o inglês e, enfim, tudo pela internet, né, e tal. E eu fiquei, gente, mas como assim as pessoas estão descobrindo essa coisa de áudio? Isso sempre existiu, sempre foi legal, sabe?
Nossa, sim.
É,
É um
então,
mundo
e
novo, gente. Esse mundo sempre teve aí.
Pois é. E eu acho isso legal, porque as pessoas estão descobrindo que o áudio pode ser muito rico. Sem o imagem, né? O áudio sem o visual. Então, você... Por exemplo, eu escuto muito a BBC. E eles têm ainda radionovela. E as pessoas realmente ouvem. Fica lá no podcast deles, no, na plataforma deles. As radionovelas têm contos lidos, contos de autores que estão em evidência. Eles chamam um ator, ou às vezes o próprio escritor, para ler em voz alta. E as pessoas estão consumindo isso, né? Os podcasts da BBC são os mais inovadores aí, que eu saiba, né? E tem muitos em quantidade, em diversidade, tem de tudo. E eu acho que, assim, voltando à sua pergunta, eu não tenho um jeito certo. Pode ter a pessoa que gosta de ter aquele momento, tirar aquele momento, desligar tudo e ficar só ouvindo ali, e relaxar e pensar em alguma outra coisa que não seja o seu cotidiano imediato ali, trabalho, família, cuidar da casa, cuidar dos filhos, namorado, enfim, coisas do dia a dia. E pode ser aquela pessoa que usa pra preencher esse momento de uma atividade chata, de um transporte público, de uma fila, de um...
Gente, quanta louça já foi lavada. Eu acho que assim, as casas só continuam sendo limpas nessa quarentena porque tem podcast, porque pelo amor de Deus.
Mas, Vitória, é que eu digo assim que comigo foi se tornando um hábito parar pra escutar podcast, porque eu não me considero uma pessoa muito inteligente, assim, então eu não tenho muitos neurônios pra dividir entre muitas atividades ao mesmo tempo, sabe? Então, eu meio que tenho que parar pra escutar o podcast, que às vezes eu tô ali lavando a louça, né? Aí a pessoa começa a falar e eu começo a pensar no arroz que eu tô tirando da panela, e aí, cara, desanda. Desanda, me perco completamente.
Você sabe que os escritores, eles dizem que... Vários escritores dizem que tem muitas ideias fazendo essas coisas chatas do dia a dia. Então, lavando louça, tomando banho, levando cachorro pra passear, sabe? Atividades mecânicas que você não tem que pensar, que você meio que libera a sua mente. E é um momento muito legal pra você preencher com alguma coisa interessante, né?
Vitória, eu estou morrendo de curiosidade pelo seu livro. Conta mais pra gente. A gente viu que você postou recentemente no Instagram, que está no processo de revisão final. E o que a gente pode esperar? Como que você está?
Então, eu terminei mesmo. Eu estou revisando agora. Antes de começar a falar com você, estava revisando a revisão. Uma das muitas revisões que a gente tem que passar. É o seguinte. Primeiro, ele é um TCC de uma pós-graduação que eu estou terminando em escrita criativa. A gente, né, no final do curso, a gente faz várias oficinas e tal, e aí a gente termina entregando uma obra literária pronta, né, seja um romance, um conjunto de contos, uma reportagem, enfim. E é pra isso que eu tô me preparando, que eu tô terminando, né, pra isso, pra entregar pra minha banca. Agora, se vai ter... Vai ser publicado, de alguma maneira. Assim, na pior das hipóteses, eu vou jogar na Amazon, assim.
Uhum. Então, e-bookzão assim, lindo.
Assim, eu vou tentar, né, o meio das editoras aí, mas agora, maio de 2020, ainda não sei de nada. Mas o livro é o seguinte, ele é um romance focado numa pessoa com deficiência visual. Então, a protagonista dele... É uma mulher com deficiência visual. Importante dizer que é uma mulher, porque ele fala muito, muito mesmo sobre ser mulher com deficiência. Então, tem várias questões sobre construção da autoimagem, sobre beleza, tipo, o que é ser bonita, o que é não ser bonita, pra mim, pros outros, sabe? Eu falei pra mim aqui, mas não sou eu no livro, não é autobiográfico. É uma ficção, eu vou falar isso até morrer, pelo amor de Deus. É uma ficção, claro que tem muito de mim, né? Como toda obra de ficção, né? Mas tem coisas de mim em todos os personagens, não só na protagonista, porque ela tem deficiência visual, então eu só posso ser igual a ela. Não, eu coloquei coisas de mim em todos os personagens. E é isso. Esse projeto, ele vem de muito tempo. Ele meio que me ensinou a escrever. Eu escrevi a ele quando eu tinha uns 15 anos, assim, que já faz 12 anos, mais ou menos. E nessa época ele era muito diferente, óbvio, né? Porque eu era uma adolescente tentando descobrir o que, que era escrever, o que, que era ser pessoa com deficiência visual e... Enfim, milhares de versões já teve desde então, fui aprendendo muita coisa, né? Sobre escrita, sobre mim, sobre deficiência visual, sobre, enfim, sobre o mundo, sobre N coisas. E agora parece que vai sair.
Eba, estamos esperando.
E o título dele é, até o momento, né? Não sei, pode ser que mude, mas o título dele é Prismas.
Vitória, eu acho que... Eu tô mega contente com a conversa. E eu acho que agora é o momento que a gente vai encaminhando pra indicações. Se você tem indicações de livro, de tudo, de podcasts. Enfim, mas o que você tem pra nos indicar de tudo, tudo que você gosta, qualquer coisa. O espaço é seu pra trazer desde cultura, que você tá dizendo aí, as coisas mais da academia, as coisas mais chatinhas. Ou bobeira, Harry Potter... Tudo.
Uhum. Olha, é muito difícil, porque como vocês puderam perceber em tudo que eu falei, eu sou uma pessoa muito eclética em termos de literatura e de cultura, enfim. Eu leio Harry Potter, eu leio romance policial, adoro romance policial, faz o tempo passar como nada nessa vida. Mas eu leio James Joyce, eu leio Jorge Luiz Borges, né? Enfim, eu leio livros que estão ganhando prêmios, enfim. E a minha escrita, inclusive, é mais, assim, mirada nesses objetivos, mais um pouquinho mais de escrita literária mesmo e tal. Uhum. Tomando como inspiração essas pessoas... Né, que eu citei. Não, nada contra todos os tipos de literatura, até porque eu consumo a maioria deles, mas é o jeito que a minha criatividade funciona, né? Cara, eu tenho uma dica de livro. O último livro que eu li e que me marcou demais foi um livro que se chama Middlesex. Eu já falei sobre ele no meu Instagram. Mas ele me marcou, assim, de eu cancelar compromisso pra ler, sabe? Porque eu sou dessas. Fica sem dormir, depois fico o dia inteiro com sono, porque ficou lendo, porque, sabe? Enfim, e aí é um livro... Bom, vou fazer uma mini sinopse. É um autor que chama Jeffrey Eugenides. Eu não sei como é que eles pronunciam isso em inglês, porque ele é americano. Mas o sobrenome é grego. Enfim, e ele... esse livro ganhou o Pulitzer em 2002. E é uma história de um personagem que é um hermafrodita. É muito interessante, assim, porque fala muito sobre essa coisa da normalidade, né, do corpo. Que ele é um hermafrodita, que ele nasceu menina e ele foi descobrir que, na verdade, né, ele era geneticamente um homem. Só quando ele tinha 14 anos de idade. Então, ele foi criado por, assim, toda a infância e adolescência como uma menina. E depois ele descobre que ele não é uma menina, que ele é um homem. E aí fica, né? E a sexualidade também fica no meio de tudo isso, né? E é muito doido. A gente se questiona muito, assim, sobre o que é ser mulher, o que é ser homem. E sobre o que é normal, né? E o que não é normal, sabe? A pessoa tem uma genitália ambígua e não escolheu viver essa condição em vez de operar, sabe? E isso é muito legal, assim, na minha cabeça, tem muito a ver com deficiência, né? Com você não... Você deixar um pouco de lado essa que eu tenho chamado de cultura da cura, nem sei se é um termo legal, mas na minha cabeça faz sentido, de que, principalmente o pessoal as pessoas da classe médica, né? Que gostam de, tipo... querer igualar todo mundo num ideal de corpo e de saúde, né? Que muitas vezes, assim, claro que isso é bom, não tô criticando a saúde nem de longe, mas em alguns momentos a gente tem que parar pra pensar, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas com deficiência visual que vivem a vida inteira em função do dia que vão curar a minha visão, sabe? Em vez de virar e viver. Né? Enfim, essa é a minha dica literária do momento, né? Mas...
Ah, esse final me pegou, agora essa frase. Muito bom.
Também fiquei um pouco tocado aqui.
É isso.
Eu só ia mesmo agradecer, assim, de coração.
É isso.
Pela disponibilidade, pela atenção, pela conversa.
Ah, imagina, eu agradeço vocês pelo espaço.
E por ser essa pessoa extremamente querida, Vitória, você é muito querida, é muito bom falar contigo.
É muito bom falar contigo.
Que bom, sabe? Que bom, né? Que eu consigo dialogar com as pessoas. As pessoas que me conhecem até brincam às vezes que você é tão fofa na internet, quem não te conhece que te compre.
Olha, a gente tá aberto pra sempre que você quiser voltar. Quem quiser voltar a bater um papo sobre qualquer assunto, chama a gente prepara um programa maravilhoso.
Ah, beleza.
Melhor
beleza.
Ainda contigo.
Também que não, assim, se vocês... você é um militante das pessoas com deficiência, mas se você quiser voltar uma outra hora pra falar de um outro assunto que não tenha nada a ver com isso também, você tá muito convidada. E você não fez o jabá do seu Instagram e do seu canal do YouTube.
Então, gente, sigam arroba fila preferencial no Instagram. Falo sobre deficiência e sobre livros, 50% cada assunto, mais ou menos. E o canal do YouTube é Vitória Schechter, não tentem escrever meu sobrenome, é difícil.
Vitória Schechter,
fila preferencial, tem os dois títulos no mesmo, né? E lá está mais focado na deficiência visual mesmo, que é o que o meu público dentro do YouTube... curti mais, aparentemente, mas tô tentando introduzir a literatura também. E acho que é isso.
Depois dessa viagem intergaláctica, a gente pode voltar um pouco pra Terra. Com certeza que a gente trouxe muito conhecimento junto com a gente e que a gente tá sempre aberto pra ouvir muito mais de vocês. Esperamos que não seja uma conversa como se fosse falar com a parede. A gente espera ouvir as vozes de vocês, ou as escritas de vocês, tudo.
João, e eu acho que, assim, nós não somos... eu não acho, eu tenho certeza que nós não somos especialistas basicamente em nenhum dos temas que a gente tratou
em
aqui.
Nada!
Nós somos simplesmente estudantes de direito. Tentando ver o mundo de uma forma um pouco menos desigual, ou colocando luz sobre essas desigualdades, colocando dedos na ferida. Eu acho que o podcast serve muito mais para a gente instigar um debate, a gente instigar uma vontade de ir atrás de algumas coisas, como por exemplo a questão dos cegos, que a gente bolou nesse esse projeto, esse podcast. Cara, eu fiquei sabendo de uma série de coisas que eu não sabia, então assim, fenomenal, sabe?
Acho que a gente fica muito mais orgulhoso sabendo que, em vez de trazer 10 respostas, 20, se a gente deixou 3 perguntas, 3 dúvidas em vocês, e assim como ficamos com várias, a gente está muito satisfeito com o trabalho. Então, agora a gente vai para nossa leituras mais que recomendadas que a gente trouxe aqui para o bate-papo. Já disse que é pro querido Átila, que tá perdido nessa quarentena
o
e ao mesmo tempo tá salvando
da
a gente. O nosso paladino da quarentena, que é do Rainha Vermelha, Como e Por Que Ouvir Audiolivros, muito bom e trouxe de uma maneira muito, muito gostosa, do jeito que ele sabe escrever muito bem. Temos também, olha que horror, temos 2 artigos aqui em inglês e vamos deixar todos no link aqui. Um é da Time, o outro é da Reading Rockets. Olha só, Rockets. Lendo foguetes. E o último, a gente finge que não gosta, a gente vai dizer até o final que não gosta. É daquele pessoalzinho da USP, que... não vou nem comentar mais nada, não. Mas se chama...
Desculpa, João.
Fala.
Não, pode conclua o da USP, conclua o nome.
Só se chama Os Novos Horizontes Abertos. Pelas novas tecnologias, a omissão do mercado editorial e os desafios encontrados por 2 leitores.
Isso.
Muito bom.
E eu queria trazer também aqui a recomendação que eu coloquei no final, que é o acesso à leitura e à apropriação cultural. João, acho que você colocou um ponto fenomenal, que é assim, a gente pode ter proposto 10 dúvidas, ter saído com 20, na verdade, não 3, então com 20 dúvidas. Mas assim, a ideia é instigar um debate... acessível, um debate descontraído e de forma geral um debate cada vez mais democrático.
E agora vamos para nossa saideira, momento que a gente indica coisas para você que está aí na quarentena e quer dica cultural ou alguma dica só tranquilona. Pedro, o que você trouxe pra gente?
Cara, o filme, na verdade, que eu trouxe pra gente é Cinema, Aspirinas e Urubus. Eu não sei se você já viu esse filme, João, mas é um filme muito legal, é um filme nacional, que tô colando aqui. Foi dirigido pelo Marcelo Gomes. E, cara, muito legal. O filme vai retratar um alemão durante a Segunda Guerra Mundial que vende... Ele é representante da empresa que vende aspirina, acabou de chegar no Brasil, e ele começa ali uma jornada de vender essas aspirinas pelo interior do sertão nordestino. E, cara, fenomenal. O filme é muito bom, recomendo. Ótimo.
Maravilhoso. Eu vou trazer um pouco de amor pra gente. Aqui a série que eu vou recomendar é Modern Love, da...
Não conheço.
Amazon Prime. Gente, se vocês vissem o quanto que eu chorei com essa série, eu chorei no primeiro episódio, eu chorei no segundo, no terceiro, no quinto, no último, no penúltimo.
No quarto ele não chorou, vocês perceberam, né? Eu chorei no primeiro, segundo, terceiro, no quinto.
Não, no quarto eu lembro que eu não chorei, Gente, tem atores incríveis, tem Anna Hathaway, tem gente famosa, mas acima de tudo tem histórias maravilhosas de pessoas normais com problemas normais. Então a série é incrível e fala sobre amor, amor no tempo moderno.
É isso aí.
Muito obrigado pela atenção de todos. A gente se despede. Um beijão. Tchau, tchau.
Valeu, galera. Fiquem com Deus. Se não der, fiquem comigo.
Foguete aterrizado.